Com a gente ao vivo na CBN, senador Roberto Requião. Senador, seja bem-vindo à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo.
Senador, a gente chega ao final de 2012 e que balanço dá para fazer do ano legislativo, do ano no Senado Federal?
Ronaldo, eu sou muito pessimista em relação a esse balanço. O Senado não fez nada que realmente pudesse mudar para melhor a vida da população brasileira. Eu vejo a política brasileira reduzida à sua dimensão fisiológica pequena, ou seja, favores, emendinhas, e nada de substantivo realmente aconteceu no Senado da República. Eu fiz até um discurso sobre isso, e o meu discurso é nesse sentido. Nós passamos um ano com pequenos problemas, pequenas emendinhas, e o Senado está reduzido à sua dimensão de pequena Câmara de Vereadores e um jogo minúsculo de interesses e absolutamente subordinado ao Executivo em função dos favores, das emendas e das nomeações. É decepcionante o comportamento do Senado da República e, de uma forma geral, do Legislativo, do Poder Legislativo no país.
Quando o senhor olha para o Senado hoje, para o Senado que o senhor participou antes de se tornar governador pela segunda vez, fazendo essa comparação, não observa a evolução, senador?
Não, na verdade, observa uma evolução. O Senado diminuiu um pouco em relação ao meu primeiro mandato. Eu não tenho dúvida alguma disso. As discussões eram discussões programáticas, discussões filosóficas, ideológicas. Se discutia e se pensava mais o país. E hoje nós estamos absolutamente subordinados a esta visão que se chama de fisiológica, de pequenas coisas. Ou seja, não há uma visão global do Brasil, nem uma intervenção na economia brasileira, na política, na administração, na indústria, no comércio. É uma participação neutra do ponto de vista das necessidades do país.
Senador, a gente pode dizer que isso é responsabilidade dos próprios parlamentares ou tem a ver, ou reflete, digamos, as características do governo federal?
É também a responsabilidade dos parlamentares que se contentam com isso. Nós precisamos de uma reforma econômica para valer, Ronaldo. Nós estamos ainda na mão do capital financeiro. Nós tivemos um produto interno bruto este ano, você vai ver o balanço mais na frente, não foi feito ainda, que vai estar ao redor de 1%. Ele foi de 7,5% ou 7,7% no último ano do governo Lula. Esse crescimento econômico significa paralisação da economia. O nosso Ministério dos Transportes tinha uma verba de 17 bilhões de reais. Executou cerca de 3 bilhões e 800. O Ministério das Cidades tinha uma enorme verba para saneamento básico, não executou 10%. O país está praticamente paralisado. E isso significa que paralisa o crescimento econômico na ausência de investimentos públicos. A nossa presidenta está no caminho certo, mas está andando, a meu ver, devagar. E se você está na trilha certa, mas você anda devagar, você chega atrasado no fim do caminho. Nós precisamos de medidas mais enérgicas, mais duras. Nós precisamos de uma redução mais significativa da taxa de juros. É claro que a presidenta reduziu a taxa de juros, mas ainda é a quarta maior taxa do mundo.
Senador...
E isso, evidentemente, atrapalha o conjunto da economia.
Senador, por que, na opinião do senhor, tá devagar e a presidenta evita essas medidas mais enérgicas? Faltaria apoio no Congresso para apoiar essas medidas, para aprovar essas medidas?
Não, o Congresso está absolutamente subordinado ao governo federal. O Congresso apoia tudo em troca de pequenos favores. O que há ainda é uma prevalência dos interesses do capital financeiro no Brasil. E a nossa presidenta é pressionada pela crise no mundo, né? Por exemplo, a crise na Europa faz com que eles joguem o jogo clássico da economia. Cortem, o clássico e ruim, né? Cortam a previdência social, a saúde, a educação, as despesas públicas e tentam exportar o seu desemprego. Eles querem produzir, não comprar nada do mundo e vender para o mundo. Então isso diminui a possibilidade de crescimento da economia brasileira também, que por outro lado continua com o dólar barato e nós estamos sobrevivendo de uma política que caracterizou o governo Lula, que é o crédito fácil para a população e a importação de bens de fora. Isso traz uma sensação de bem-estar para a população, mas como contrapartida destrói a indústria nacional. E o resultado disso vai ser muito ruim, né? Nós estamos nos desindustrializando, nós estamos primarizando a nossa economia.
De certa forma, a gente está privilegiando o que vem de fora, principalmente o produto chinês.
Chinês, norte-americano muito também, e nós estamos nos transformando numa grande fazenda. Nós estamos vivendo de commodities, de ferro, venda de ferro, de petróleo e de commodities agrícolas. E são setores que não trazem empregos e bons salários para a população. E o governo vem sustentando isso com Bolsa Família, uma redução de juros e um crédito generoso. Mas vai chegar um momento que a falta de desenvolvimento interno, de crescimento industrial, vai fazer com que os empregos diminuam, os salários diminuam também, né, de uma forma relativa, e que a população não consiga vencer o seu endividamento, que hoje deve chegar a 60% da renda familiar no Brasil.
Senador, o senhor falou que o Brasil tem vivido de commodities e estou vendo aqui, inclusive, manchete num dos jornais do Estado, apontando que o agronegócio tem sustentado a balança comercial há cerca de 12 anos. Vai bem ao encontro disso que o senhor está falando, né? A gente está vivendo muito e dependendo muito do agronegócio, né?
Claro, estamos nos transformando numa grande fazenda. Mas o agronegócio não gera empregos e salários em quantidade suficiente para o desenvolvimento de um país soberano. E agora, com esta crise na Europa, essa crise que se inicia nos Estados Unidos, a China também está diminuindo as suas compras. Isso significa que ela compra menos ou, no mínimo, que os preços das commodities cairão no mercado internacional. Isso é ruim para o Brasil. Nós precisamos de um grande esforço de desenvolvimento. Mas o Estado está praticamente bloqueado por ações do Ministério Público, por ações do Tribunal de Contas da União, pelas preocupações ambientais. Então nós estamos com o Estado paralisado. Quando o Estado não investe, o que é que acontece? A economia recebe uma sinalização negativa e não investe também. E essa paralisação econômica é muito ruim. Nós temos que retomar o crescimento econômico. Devemos ter coragem para acabar com esta valorização do real em relação ao dólar, que faz com que os produtos lá de fora sejam mais baratos. Isso, do ponto de vista imediato, foi interessante. Não deixou o governo perder o prestígio. Mas, no médio prazo, a situação pode ser muito grave. E eu acredito que nós vamos enfrentar a gravidade da situação já no começo do ano que entra.
2013 deve ser um ano difícil?
Janeiro, fevereiro e março provavelmente vão sinalizar de uma forma negativa em relação a salários e empregos. Embora a nossa presidenta esteja fazendo o que pode. Você veja, agora ela tenta baixar o preço da energia elétrica no Brasil. E nós encontramos a resistência do governo do Paraná. O governo do Paraná na contramão de tudo, né? Aliás, você sabe que o governador do Paraná chama-se Cássio Taniguchi, né? Que era aquele sujeito que mandava no governo do Leme e provocou a grande crise que eu tive que resolver como governador do Paraná. Colocar as finanças em ordem. Que levou a venda do Banestado, a quase venda da Copel, a venda de ações da Copel e da Sanepar, aumentos de tarifa e tudo isso, que nós tivemos que enfrentar. É o mesmo esquema que nós enfrentamos agora no Estado, e o Paraná se recusa a baixar o preço da energia elétrica, enquanto o governo sobe a participação nos lucros dos sócios privados da Copel e da Sanepar. Se você aumenta o lucro dos sócios privados, você diminui a capacidade de investimento. E quer resolver isso tomando um empréstimo, Ronaldo, para custeio.
Senador.
O Estado não toma empréstimo para custeio. É como se você tivesse a tua casa penhorada e estivesse a ponto de perdê-la. Você consegue algum dinheiro e ao invés de pagar a prestação que você deve, você investe em reforma na cozinha e na sala. Você perde a casa e aumenta a tua dívida.
Senador, quando o senhor coloca que o Brasil está travado no que diz respeito aos investimentos e principalmente por ações do Ministério Público, do Tribunal de Contas, o que, que na verdade está acontecendo?
Está acontecendo uma crise que nós estamos vivendo, mas o fundamental desse processo todo é o problema econômico. Nós estamos com o real muito valorizado em relação ao dólar. Não é? Então, o que vem de fora vem barato. E isso evita que a indústria brasileira possa concorrer com o que vem de fora. Nossa economia está aberta, ela devia proteger mais as indústrias brasileiras, porque estaria protegendo o emprego e o salário dos brasileiros. E este erro cometido vem sendo, de certa forma, objeto de uma tentativa de correção da presidenta. Mas como eu digo a você, ela está no caminho certo, mas está andando devagar e pode chegar atrasada. A crise pode chegar muito antes dela conseguir um resultado.
Senador, mas de alguma forma, por exemplo, essas fiscalizações que ocorrem de obras, as recomendações que acontecem às vezes de paralisação de obras, a própria ação do Ministério Público na insistência de algumas fiscalizações, isso tem impedido também esses investimentos, tem atrapalhado o crescimento do país no que diz respeito às obras que são necessárias, principalmente de infraestrutura?
Nós temos um clima de grande corrupção, né? Você veja o caso da Delta, do Cavendish, que se envolveu naquela CPI do Cachoeira, corrompendo administrações públicas no Brasil inteiro. Inclusive aqui no Paraná, não sei se é do seu conhecimento, aquela famosa linha verde em Curitiba foi feita pela Delta. Começou com um valor, terminou com um valor extraordinariamente superior, muitas vezes superior ao valor inicial. Então é este clima de combate à corrupção. Agora o Ministério Público age de uma forma muito espetacular, mas não de uma forma sistemática. Você lembra as denúncias que eu fiz no Paraná do roubo da Copel? 140 milhões de reais naquela época. Até hoje, são mais de 10 anos, não houve a citação dos réus. Então você diria, mas não é o Ministério Público que cita, é o Judiciário. Não. O Ministério Público deveria ter acompanhado estas ações. E ao mesmo tempo em que eu, pessoalmente, sou condenado por crimes contra a honra de ladrões que eu denunciei. O juiz disse, Requião, você não podia ter chamado de ladrão porque ele ainda não havia sido condenado em instância final. É mais ou menos o seguinte, Ronaldo. Imagine você numa praça aí em Maringá e você vê que um sujeito arranca a bolsa de uma mulher e sai correndo. E você grita, pega ladrão, te condenam? Porque você não podia chamá-lo de ladrão, porque ele ainda não havia sido condenado em instância final. Então eu vejo o Ministério Público do Paraná e o Judiciário paralisado em relação à verdadeira corrupção. Mas vejo esta busca da denúncia espetacular, os 15 segundos de notoriedade na televisão, não está funcionando bem. É uma crise também no comportamento institucional do Judiciário e do Ministério Público no país inteiro.
Senador, para a gente concluir nossa conversa, a gente falou aí sobre a qualidade do Senado, o senhor foi bastante contundente na crítica ao Senado, colocando-a inclusive como uma espécie de Câmara de Vereadores, mas a gente tem aí o início de um próximo ano e inclusive com mudança no comando do Senado, na mesa executiva do Senado. Fala-se no companheiro seu de partido do senador Renan Calheiros como provável presidente, provável eleito presidente. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação.
Eu acredito que o Senado vai continuar mais ou menos a mesma coisa. Nós tentamos uma reforma administrativa no Senado. Por exemplo, eu propus uma mudança no processo de escolha de autoridades. Eu me inspirei no sistema de seleção dos Estados Unidos da América, onde há uma abertura, inclusive com a participação da internet, espaços delimitando a sabatina de uma autoridade, a sua votação, quando a internet pode funcionar com as denúncias, com a apuração. Isso foi engavetado. Existe uma complacência e uma autocomplacência no Senado com a forma com que ele está. Do modo geral, as pessoas não querem mudar coisa alguma. A minha lei de direito de resposta passou um ano sem ser votada. E agora eu vejo que os senadores que seguraram são considerados pela Veja como os melhores senadores do Brasil. Eu sou, Ronaldo, absolutamente contra a censura da imprensa. Mas nós temos que estabelecer o direito de resposta a quem for acusado. É o direito ao contraditório, possa se defender. E depois você pode chegar à conclusão que a denúncia é absolutamente não razoável, mas a condenação pública já ocorreu. Ele perdeu uma eleição, ele foi execrado pela sua comunidade, pelas pessoas que com ele convivem, sem a possibilidade da sua defesa ser realizada. Esses aperfeiçoamentos nós não conseguimos fazer avançar no Senado. Parece que há um domínio da grande mídia, dos interesses financeiros, e eu me sinto, de certa forma, impotente diante dessa situação. Combato, porque você sabe que eu não aprendi a me dobrar diante das circunstâncias, mas enfrento uma luta muito dura.
Senador, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. CBN Maringá sempre aberta e bem-vindo aqui sempre à nossa programação. Um ótimo dia, um bom 2013 para o senhor.
Pois é, e teremos o ano novamente sobre o governo do Cássio Taniguchi. E isso, para mim, não significa uma boa perspectiva.
Senador Roberto Requião falou com a gente aqui na CBN. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista.